Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Inaugurada em 1950, a televisão no Brasil em pouco tempo desbancou o rádio e ganhou um lugar de destaque nos lares brasileiros. Ver televisão, mais do que um entretenimento, era um evento social, com família e amigos reunidos diante da tela. Com o passar das décadas, essa ação só fez se intensificar. Com a chegada da TV paga nos anos 90, o interesse se diversificou. Afinal, diferentemente das atrações oferecidas pelos canais tradicionais da TV aberta, nos canais por assinatura, o espectador podia escolher que tipo de canal assistir e que tipo de programa mais lhe interessava. A segmentação havia chegado para ficar. Nos últimos anos, vimos uma mudança ainda mais radical no antes tão simplista e, ao mesmo tempo, empolgante ato de assistir TV. A chegada do chamado streaming, como a Netflix e a HBO. Com ofertas multiplicadas e proporcionando ao espectador a possibilidade de ver filmes, documentários e séries a hora que quiser, ficar diante da tela agora é uma ação, digamos, bem mais complexa. Segundo pesquisa, cerca de 8% dos lares brasileiros já utilizam esse tipo de serviço. Com essa nova concorrência, a TV por assinatura perdeu seu espaço. Nos últimos 5 anos, foram mais de 3 milhões de assinantes a menos. A questão pode ser econômica, claro, mas evidencia também uma mudança de hábito e de geração. Hoje, jovens preferem ver séries a assistir à TV aberta, por exemplo. Diante disso, como fica a comunicação televisiva? A questão é meramente tecnológica ou também é social? Qual o futuro das TVs abertas? Para responder a essas e outras perguntas sobre o futuro da TV no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora os professores Maria Arminda do Nascimento Arruda, socióloga, professora titular e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e Renato Levi, documentarista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, especialista em memória audiovisual e história da televisão. Professores, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui.
Muito bom dia, agradeço muito o convite, tenho um imenso apreço por essa área da universidade.
Excelente, muito obrigado, professor Renato, muito obrigado também por estar aqui. Queria conversar com vocês da forma que eu abri essa nossa conversa, abri a apresentação do programa, sobre o lugar de destaque da TV nos lares brasileiros. Com tudo isso que nós vimos, que foi falado agora há pouco, a TV brasileira, a TV, o aparelho e tudo que ele traz para nós, ele continua ocupando o lugar de destaque nos lares ou ele tem perdido ou perdeu espaço para outros equipamentos eletrônicos como iPad, iPhones, smartphones, o que for. Professora Maria Arminda, o que a senhora acha?
Tanto quanto eu observo, acho que como aparelho em si não perdeu espaço. É claro que o lugar que os aparelhos ocupam na casa, isso foi muito mudado nas últimas décadas. Eu me lembro, eu tenho uma infância incomum para a minha geração. Eu tenho uma infância agrária e eu conheci a televisão, porque naquela época, nessas regiões, não chegava a televisão. Sim. Eu conheci a televisão no Rio, na casa dos meus avós, que moravam no Rio. E a televisão era um aparelho, que era um móvel, ficava na sala e a família se reunia para assistir. Anos depois, eu comecei a observar que, sobretudo nos lares de pessoas mais de classe média média, ou de camadas populares, a televisão ficava na sala com um lugar de honra, com uma flor, comumente uma flor plástica com vaso em cima da televisão. Na minha geração, a televisão foi sobretudo ou para salas especiais, para sala de visita, ou para os quartos, né? Hoje, as pessoas que têm um nível de renda, porque preciso diferenciar isso.
Sim, é verdade. Gente,
tem um nível de renda razoável. Os aparelhos estão nos quartos, etc.
Ou uma sala especial para TV,
sala especial de TV, com som e daí para frente. Essa coisa dos objetos, Marcelo, como é que eles são dispostos, não é qualquer coisa. Eles trazem um grande significado cultural, né? Eles significam, os é objetos verdade. Significam. Né? Não é por um acaso que tem um livro, O Sistema dos Objetos, né? Do Baudrillard. E é um livro muito interessante que fala disso. Por que que o aparelho foi migrando para a intimidade cada vez mais ou para lugares especiais, mas em meio a um aparato tecnológico enorme, que aí tem os iPads, os iPhones e tudo misturado, aparelho de som, etc. Bom, isso em si mesmo já traz um imenso significado. Agora, se a televisão desbancou o rádio, isso foi mais para quando o sistema foi montado, já nos anos 60,
isso.
E mais para os anos 70.
Principalmente a partir dos anos 70.
Anos,
né?
70, as redes, etc.
A TV a cores, né?
A TV a cores. Hoje ela convive com outros aparelhos de informação e de entretenimento, que são vários, né? O streaming é um deles. Né? Quer dizer, que são outros canais, etc. E isso tem também significados. Eu até gostaria de perguntar ao Renato, para não ficar
monopolizando
aqui
o Renato para a nossa conversa.
A fala, até porque professor tem essa mania, né? Não pode dar palavra, um professor que ele não larga mais, né, Renato?
Eu corro risco.
Então, depois a gente volta a conversar.
Sim, que você acha, Renato?
Achei curioso esse dado que você colocou no início, que só 8% tem acesso ao streaming
hoje.
Né? Porque se a gente olhar a nossa bolha, ou pelo menos aqui na própria universidade, 100%, eu arriscaria quase 100% das pessoas já têm esse acesso. Então a gente confunde às vezes o ambiente que a gente vive com a totalidade.
É aqui que a professora Maria Arminda falou, tem que ver as classes sociais, tem que ver como um todo. Né?
Então, obviamente, a televisão aberta ainda é muito presente e mesmo, tem gente que tem esse hábito, né? De liga a televisão e deixa lá.
Sim.
Né? E é uma referência para as pessoas, né? É quase que um oráculo que fica ali, para o bem e para o mal, cuspindo coisas o dia inteiro, né?
Faz companhia, né?
Faz companhia
de uma certa forma.
Então, ainda tem uma força muito grande. É claro que ela perde, assim, num certo sentido, até perguntar para vocês, ainda assinam TV a cabo? Né? Eu deixei, por exemplo, de assinar TV a cabo e nem vejo TV aberta, praticamente.
Você está só no streaming?
Então, é curioso, porque eu trabalho com isso, eu dou
exatamente
aula disso. Então, eu teria que... O jornal não deixei de ler, mas... Eu vejo a TV aberta, assim, esporadicamente, uma matéria que interessa, uma coisa que deu repercussão, um assunto aqui e ali. Eu não vejo, raramente eu vejo o jornal inteiro. Quando tem algum escândalo, assim, você até quer ver o jornal para ver como que foi dado, né, quem deu, como é que deu, se deu o contexto, como é que foi tratado. Mas, em geral, eu já não assisto mais. Já não tenho mais essa paciência.
A TV a cabo?
Mesmo a TV a cabo. Mesmo o Globo News, por exemplo, que seria, vamos dizer... um jornalismo em tempo real e 24 horas, é muita repetição, é muito opinionismo, é muita...
É isso que eu ia perguntar para vocês. Aproveitando o que o Renato falou, a senhora tem professora TV a cabo? A senhora tem tudo isso?
TV aberta, TV a cabo, streaming. Netflix, temos tudo na minha casa. Agora, eu, diversamente do Renato, do professor Renato... Eu estudei, inclusive, no passado televisão, mas eu não sou uma aficionada da televisão. Devo dizer isso, que às vezes eu fico sem ver televisão. Agora, sem ler jornal, não.
Não, né?
Jornal, físico.
Isso sim, e papel mesmo.
Papel.
Né?
Uhum. Agora, eu acho que a TV a cabo tem uma função, sim. É claro que tudo isso é segmentado socialmente.
Exato, exatamente.
Quer dizer, você tem, nas camadas populares, quem é que tem TV a cabo? Praticamente, é raro.
É muito caro, né?
É muito caro.
Está ficando muito caro, cada vez mais.
E cada vez mais caro. Quer dizer, você paga R$500, sei lá, por mês.
Vários pontos. E
vários
aí, se você botar na ponta do lápis, você... gasta, se fosse no cinema 3 vezes por semana, você gastaria menos.
Muito menos. Agora, isso, mas isso você tem a ver também com o fato de que a dimensão do entretenimento, ela veio para os espaços domésticos. E exato. Isso é uma coisa importantíssima, não só com a TV a cabo, mas, digamos, com o streaming. Quer dizer, você vai ao cinema, que é um hábito, acho que, salutar. Todavia, você tem que pegar o carro, você tem que procurar lugar para estacionar, você enfrenta trânsito, você tem que fazer isso, fazer aquilo.
É um outro tipo de entretenimento,
é,
né?
Outro
é uma outra
tipo.
Forma.
É
quem mora em cidades pequenas não tem
não
acesso.
Não tem, você não vai ter.
Não tem acesso hoje.
Então
não
a TV acaba, o streaming acabam sendo a solução para isso, né?
Exatamente. Hoje as cidades menores acabaram com seus cinemas.
Sim.
Que é uma coisa interessante, Renato, de se observar. Porque eu me lembro ainda que as cidades pequenas tinham, às vezes, mais de um lugar, mais de um espaço, né, para ter de cinema, mas os prédios eram sempre muito bem cuidados, eram prédios bonitinhos, não era em qualquer lugar. Isso mostrava o significado que o cinema tinha naquele contexto. O cinema americano formou o imaginário do Ocidente. Agora, isso mudou. Isso tudo foi para o espaço doméstico.
Exatamente.
A área, a esfera pública está cada vez mais constrangida na sociedade atual. E,
isso é um ponto importante, professora, que é uma transição. É um ponto de transição, de mudança.
De mudança. E perigoso.
Muito perigoso.
Sabe
que só uma curiosidade, eu orientei uma biografia do Caetano Veloso. Sim. E ele, em Santo Amaro da Purificação, uma cidade pequena do Recôncavo, chegou a ter 3 cinemas de rua. E o Caetano conseguia ver clássicos do cinema europeu, do neorrealismo italiano.
É quase um cine paradiso, né?
Nas pequenas cidades do Recôncavo Baiano. E isso acabou.
Acabou.
E eu queria trazer, você falou do cinema de rua, eu queria trazer uma coisa. Nós estamos falando de televisão, e é quase como um fato consumado que todos têm aparelhos de TV no Brasil hoje. Não necessariamente, não necessariamente.
Não.
Eu me lembro de uma cena, de uma foto no jornal Estado de São Paulo. Não faz muito tempo, deve fazer uns 15, 20 anos isso. Para pensar, não é tanto tempo assim.
Para a história não é nada.
Para a história não é nada. Isso foi há 2 segundos atrás. Que era numa cidade do interior de um estado nordestino, não vou me lembrar se era Piauí ou Maranhão, que pela primeira vez as pessoas estavam vendo televisão. Botaram uma televisão em praça pública.
Na praça,
se a professora vai lembrar disso. E as pessoas olhando aquilo de uma forma absolutamente embevecida. Aí eu queria trazer para vocês, com tudo isso, streaming, TV aberta, TV paga, o que for. A TV ainda tem a capacidade de embevecer as pessoas, de enternecer, de seduzir? Aí eu queria trazer para o senhor Renato e para a professora Maria.
Com certeza, depende então, a realidade.
Exato.
Eu tive alguns anos atrás num quilombo, no Vale do Ribeira, tinha acabado de chegar a luz, energia elétrica. Então as pessoas tinham, pela primeira vez, uma máquina de lavar roupa, rudimentar, mas tinham, e tinha uma televisão. E era isso, o quadro era esse, era um pouco estranho, porque as pessoas estavam na sala, pessoas de várias faixas etárias, olhando um filme de ficção tecnológica, com uma cara assim de embevecidos.
Sim, exatamente isso.
E eu falava, bom, que bom que chegou a luz, mas por outro lado, né, as pessoas estão... É uma novidade para aquelas pessoas.
Sim,
né?
Exato.
Então o Brasil ele é muito desigual ainda. Né?
Ele é desigual, um país... continental, mas no qual o sistema de indústria cultural e a televisão teve um papel central na mudança da sociedade brasileira, na chamada modernização, na modernização conservadora deste país. E quando eu estudei os meios de comunicação de massa, foi assim que eu me formei, então já faz tempo. Eu me lembro que havia um impacto enorme do sistema de indústria cultural, as redes, etc., porque aparecia televisão no igarapé do Rio Amazonas. A televisão, por exemplo, ela rompeu aquela distinção que, pelo menos nas ciências sociais, se lidava classicamente, quais sejam os ambientes rurais e os ambientes urbanos. Para começar, isso desapareceu. Não é só por causa do índice de urbanização brasileiro, que é mais de 80% hoje.
Sim.
Mas naquela época não era.
Verdade.
Então, a economia moral, digamos, das camadas tradicionais, os valores, etc., foram totalmente rompidos com a televisão. E isso foi um processo, como todos os processos que acontecem no Brasil, numa rapidez notável. O que aconteceu é que a televisão ela acabou por tendo o papel que a escola não teve. Então, foi uma sociedade que entrou muito rapidamente para a televisão, o mundo da imagem, sem ter tido antes uma educação formal universal, universalizada, pelo menos.
E eu arrisco, desculpa te interromper, professora, mas eu arrisco dizer que houve um certo sequestro do imaginário brasileiro.
De que maneira, professor Renato? É isso o ponto importante.
Eu acho que são várias coisas. Primeiro, essa questão de que a televisão era gerada principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Quer dizer, então, o que se via no Igarapé, que a professora falou, era o Rio de Janeiro, era o sotaque carioca, era a realidade, ainda que travestida, da televisão, que a televisão traz. O pobre na televisão, não é exatamente o pobre de verdade. Né? A televisão, ela ficcionaliza as coisas. A telenovela, que é a nossa...
Produz desejos.
E vivenciamos com alguns clichês, né? Que a televisão acaba cristalizando de várias maneiras.
E essa questão, o Brasil não conseguiu regionalizar sua produção como os teóricos, como os pensadores da televisão queriam, né? Que tivesse vários sotaques, que tivesse a presença de vários sotaques na televisão. Então, ela é majoritariamente feita São Paulo-Rio. E depois, com a abertura da TV a cabo, a gente foi inundado de produção, principalmente norte-americana. Então, a gente, de novo, foi sequestrado por esse imaginário que não é nosso, né? Que dialoga com o nosso, que a gente, né, tudo é absorvível. Mas a gente perdeu muitas oportunidades de trazer a nossa produção. Agora está em discussão a questão do Ancine. Quer dizer, a nossa produção brasileira, ela não é desprezível, ela é muito boa, mas ela é muito mal distribuída. A gente não tem acesso.
Tá, eu queria aproveitar isso que o professor Renato falou, essa expressão dele do sequestro, e trazer também para essa questão do streaming. Será que agora, com tudo isso, se a professora Maria Arminda concorda com essa teoria, essa ideia do professor Renato, o sequestro agora é seletivo? Você pode optar de que forma você vai ser sequestrado?
Na verdade, Marcelo, se você me permite a interrupção...
Claro, por favor.
Essa ideia de que as pessoas têm escolhas livres é uma ideia altamente discutível, para não usar um jargão.
Certo, tá? Perfeito.
Porque, na verdade, o que você escolhe dentro de uma oferta determinada.
De um cardápio fechado, né?
Há um clássico notável das ciências sociais, que foi talvez o pensador mais importante de todo o século XX, que diz... No capitalismo, as escolhas são estruturadas. Quer dizer, você não escolhe.
Né? Alguém escolhe por você.
Alguém escolhe por você.
Te direciona nessa escolha. Né?
Então, o que tem me impressionado muito no Brasil, não obstante eu não seja hoje uma pesquisadora dessa área, eu tenho um grande amigo, um economista importante, que diz que foi a maior bobagem que eu fiz na minha vida acadêmica, foi ter me enveredado por outros temas e outros objetos, que esse é o tema central do Brasil hoje, que é um sistema dominante de produção de sentidos. Tá? Não obstante isso, eu tenho me impressionado muito com a tecnologia do aparelho celular. As pessoas não sabem, elas não sabem escrever, mas elas comunicam por WhatsApp. Exato. Então, elas falam.
É verdade.
As crianças já ficam assim. As
crianças já sabem, já parece que já nasceram com aquilo na mão, né?
Aquilo haverá de ter um efeito.
E que efeito, é um efeito, professor? Só tem ideia?
Aí, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para saber, mas eu poderia adiantar alguns. Por exemplo, o processo pegando as crianças. O processo formação de uma criança, ele tinha duas agências dominantes, a família e a escola. Essas duas agências conviviam como centrais nessa formação. Hoje já não é mais. Passa pela criança que pega dos pais um aparelho celular, que fica olhando os jogos, fica olhando os desenhos, fica olhando... E eles são horríveis, esses desenhos. Na Netflix, a área de desenhos infantis é assustador. Eu tenho medo se eu vejo, eu não consigo dormir.
Mas só uma coisa, só comentou isso aí da criança, ou de botar para a criança ver no smartphone, vendo desenho, vendo filminhos, tudo... O smartphone acabou substituindo porque nós brincávamos que a TV era babá eletrônica.
É, sim.
Né? Tinha isso. Hoje a babá eletrônica diminuiu, você está no smartphone. Ocupa esse espaço dentro desse imaginário. Eu tenho uma netinha, tem um ano e pouquinho. Ela está lá com o smartphone da mãe.
Olhando.
Olhando absolutamente siderada por aqueles desenhos e tudo. E acabou. É uma nova babá eletrônica. É isso que eu queria já encaixar para vocês. Mais do que uma mudança tecnológica, também é uma mudança de hábito, é uma mudança cultural, professor Renato. Depois, para voltar para a professora Maria Arminda.
Não, com certeza. E como a professora estava dizendo, a gente não sabe direito as consequências disso. Uhum. Né? Mas você tem... É uma coisa viciante aquilo, né? Por exemplo, a geração anterior, vai se pensar pessoas de 20 e poucos anos hoje, assistiam a TV Cultura, né, que tinha uma programação infantil bem construída naquela época, e era referência, e tinha uma audiência considerável, pegava em vários pontos do Brasil, tal, então tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha uma série de programas de referência, feitos com muito cuidado. Né, então você tinha alguma referência.
O respeito, né?
Ainda que você tinha também a Xuxa e outras coisas menos... Mas, enfim, havia algumas referências. Os pais saberiam por onde... Olha, prefiro que você assista Cultura do que outro canal, etc. Sim. Hoje em dia, o celular te permite acesso a tudo. Então, você não sabe o que a criança... Se os pais não têm condição de controlar o tempo todo. Então, a criança tem acesso a tudo. A violência...
Sim, esses desenhos que assustaram a professora Maria Arminda, que realmente são...
E você sabe por que eu conheço os desenhos do Netflix? Porque eu também tenho um neto pequeno. E a gente gosta de falar de neto, né?
É verdade.
E ele é muito esperto. E todo avô e o avó acha que neto é esperto. Mas ele é mesmo. E eu tenho uma neta, a neta da minha filha. A minha filha conseguiu, digamos, disciplinar, e ela é mais velha, o acesso ao smartphone, etc. Não é o caso dele, que é do meu filho. E ele vai lá em casa, ele quer assistir os desenhos da Netflix. Eu digo, vamos ver o desenho de outra, do canal da TV a cabo. Não, aquilo é muito chato. Aquilo é muito chato.
E ele tem que assistir, não dá para ele pausar, trocar de desenho, né? Que é o que o permite o streaming, né?
Exatamente.
Exatamente. E aí ele faz isso o tempo todo.
Ele
e
não
ele fala,
desse,
agora
vai pro outro.
Eu falo, vem almoçar. Eu fico pouco, porque eu trabalho muito, né? Mas vem almoçar, ele diz, então vou dar uma pausa.
Isso depois volta. Quer dizer, essa democratização, se a gente pode chamar dessa forma, que o streaming acaba trazendo, isso é saudável. Isso é interessante, pensando em questão de mercado e questão de indústria cultural.
Por um lado, é muito interessante, né?
O que significa isso, na verdade?
Você assiste, entre aspas, o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, com quem você quer, teoricamente. Né? E outros canais, o YouTube, por exemplo, tem muita coisa interessante. E outras formas de você, por exemplo, baixar filmes, ainda que ilegalmente, mas você tem acesso a filmes que você não teria condição de ver, a não ser que você frequentasse todos os festivais de cinema. Seria impensável você viajar o mundo inteiro em festivais de cinema. Você tem acesso a isso hoje em dia no seu computador, com legendas na língua que você quiser. Então, tem uma democratização do acesso, por um lado, que acho que é muito interessante, mas, por outro lado, você tem o efeito danoso, que é as pessoas consomem muito o audiovisual e de forma, às vezes... por que, que as pessoas, em geral, gostam? Né? Porque a gente tem um certo... um lado mórbido, né? Quer dizer, que é a violência, que é a própria TV aberta brasileira...
O ritmo.
A própria TV aberta brasileira foi, de alguma forma, educando a gente para, por exemplo, o fato de a gente ter programas violentíssimos na horário que as crianças estão acordadas, programas policiais com gente sendo assassinada e fazendo apologia da violência. Tudo isso,
monstros.
Tudo isso foi liberado, é liberado, não há nenhum cuidado em expor as pessoas se matando... matando uns aos outros, etc., e os próprios apresentadores fazendo apologia da violência, não há controle nenhum sobre isso, não há, o Estado não consegue nenhuma... Então, você tem um efeito complicado.
Isso porque você tem grandes organizações econômicas e empresariais por trás de tudo isso. Quer dizer, eu tenho observado duas coisas e eu não sou uma aficionada nem de TV a cabo, muito menos TV aberta, porque a TV aberta hoje no Brasil é programa sensacionalista, programa evangélico, com exceções ali na Rede Globo.
Se você for pensar tudo isso contra a lei, né? Você não poderia mostrar violência num certo horário, não poderia alugar a televisão para a igreja, não poderia.
É impressionante aquilo. Parece que é uma pregação que diz você vai ser salvo, uma coisa... Olha, eu estou perplexa com esse Brasil e eu sou socióloga. Parece que de vez em quando a gente não consegue encontrar os códigos adequados para se decifrar o que está acontecendo. No entanto, duas coisas chamam muito a minha atenção. Uma, não só nos programas infantis do streaming, mas, em geral, é a violência. Quando eu era, faz muitos anos, criança, os desenhos era Mickey, era Tom e Jerry, eram essas coisas. Agora é um negócio, são monstros, como chama, dinossauros que voam, dinossauros isso, etc. Isso é a primeira coisa. Depois é o ritmo avassalador. E é muito interessante isso, como o tempo na nossa sociedade se acelerou barbaramente. E não é só a sensação. Eu li um artigo faz um tempo, eu sou uma leitora voraz, eu leio quase tudo, quando muito atrapalhado, para lá e para cá. Mas esse artigo era de um americano e ele fez uma pesquisa sobre o que significava 24 horas, portanto, um dia, para alguém da geração, sei lá, dos 50. E hoje, o que significa?
Em termos de estímulo, né?
De fato, houve uma compressão, por isso que a gente tem sempre a sensação de que não deu tempo e que o tempo está passando muito rápido. Hoje teria sido reduzido a 16 horas.
Bom, nós vamos voltar a esse tempo, porque o nosso tempo também às vezes é reduzido, o diálogo precisa fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo o futuro da TV no Brasil, com a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, socióloga, professora titular e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FFLESH, e o professor Renato Levi, documentarista, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Professores, eu queria voltar com os senhores para uma questão que nós não podemos fugir, que é a questão política, a questão do dia a dia nosso. E toda ação acaba sendo política, né, professora?
Toda
ação acaba sendo dessa forma. E a TV também. Já se disse lá atrás, políticos falaram isso, que na política a TV era inescapável. Você não tinha como fugir dela e temos vários exemplos nas eleições dos anos 70, a questão das diretas já e tudo mais, tantas e tantas, comícios. Hoje, que papel, dentro desse cardápio imenso que nós temos, TV aberta, TV por assinatura, streaming, que papel a TV ainda tem dentro de um escopo político? Quer começar com a professora Maria Arminda e o professor Renato? Que papel que ela desempenha hoje, professora?
Ela desempenha. Veja, o impeachment de Dilma...
Sim, transmitido quase em horário nobre.
É, transmitido
ao vivo.
Ao vivo, e não foi só.
É insensato.
A conjuntura do impeachment seria impensável sem o Jornal Nacional.
Sim.
Impensável a Lava Jato... em relação ao Lula e ao PT, sem o Jornal Nacional. Não estou dizendo que não houvesse motivos para processo. Isso é outro julgamento. Não é
Sim,
disso
não,
que eu tô...
não é por aí.
Não é por isso. Impensável. Todavia, nós teríamos que fazer a seguinte pergunta, Marcelo. O que, que isso significou para o Brasil?
Exatamente.
Não que a corrupção não tenha que ser punida. Tem, mas tem outros que não foram.
O quanto a TV ainda influencia ou manipula da forma que. Ao tempo que vocês quiserem usar a opinião pública.
Exatamente. O Jornal Nacional cai exatamente nos lares de pessoas, comumente, não só, mas de pessoas que só têm TV aberta.
Exatamente.
E os programas evangélicos. E isso. Aqueles programas que são. Milhares de violência.
Isso, do que se tornou TV aberta,
de uma forma geral. Todo esse processo político brasileiro é impensável sem a televisão, este recente. E a cultura do ódio, que hoje está no Brasil, tem efeitos políticos terríveis, danosos, nós não sabemos para onde nós vamos com essa cultura do ódio. Ela esteve na televisão também, não dessa maneira, mas no WhatsApp, por exemplo.
Sim.
No WhatsApp, no streaming, etc.
Mas, desculpa, só antes de... A TV a cabo também teve um papel...
Teve fundamental.
Grande em censar todo esse movimento.
Claro, a Globo News.
A Globo News tratava de um jeito, né?
Nós chegamos a um ponto em que acho que muitos sabiam o nome de todos os ministros do Supremo.
Eu concordo com o professor Renato, uhum. Que, por exemplo, a TV a cabo também, mas os efeitos são diferentes. Porque,
são públicos diferentes, não, professor?
Porque são públicos diferentes, é isso que eu quero dizer. São públicos diferentes, foi por isso que eu lembrei da TV aberta diretamente.
A TV aberta foi verdadeiras campanhas, né?
Foram campanhas. Sim. Agora, o que eu recebo... Eu não posso mais ser feliz nesse mundo, porque o que eu recebo de WhatsApp o dia inteiro e muita coisa, coisas horrorosas, eu fui assistir um momento do Roda Viva, o programa da TV Cultura, no qual, parece que ontem foi o presidente da OAB, né? No qual... O governador de São Paulo foi entrevistado. E um dos entrevistadores era o professor Eugênio Butti, que fez uma pergunta muito boa para o governador, elogiou o governador, etc. E isso me foi mandado para o WhatsApp. E foi ótimo ter visto aquilo, mas de repente... Como numa avalanche que eu não controlava, vinham os comentadores.
Que vem de uma forma absurda, né?
Eu falei, mas eu não quero ver essas pessoas. E era um ódio.
Tem ódio para todo lado.
Ódio para todo lado, mas sobretudo ódio porque ele perguntou para o governador por que o governador, que era tão polido na campanha, etc., não foi igualmente polido quando falou dos governos PT. O que havia, etc. O ódio que demonstrava em relação a uma pergunta como essa, porque se fez referência a Lula ou Dilma, enfim, aos governos PT, é um negócio impressionante. Agora, isso terá efeitos políticos e tem um momento que nós precisamos avaliar.
É isso, quer dizer, a TV tem esse papel, professor Renato, quer dizer, ela tem essa influência.
Agora,
é preciso reinventar ou não? Ou isso é um caminho sem volta?
Não, acho que a televisão está numa certa sinuca de bico, vamos dizer assim, porque o formato telejornal está em crise há muito tempo. Só que eu acho que há dificuldade em se abandonar esse formato. Então ele ainda serve a uma grande parcela da população, principalmente aquela que não quer interagir. Tem muita gente que quer chegar em casa e relaxar, entre aspas, relaxar.
Sim.
Cozinhar, cuidar da casa, etc. Então a televisão fica ali ligada para isso. Tanto que a televisão fala e redunda a imagem e o som para que a pessoa possa assistir sem ver. Quando interessa, você vai lá
você
e assiste.
Olhada, né?
Você dá uma olhada. Mas para outra parcela da população, existe essa segmentação infinita, que é os grupos de WhatsApp, por exemplo.
Sim.
E onde o ódio... A televisão existe ainda, ainda que ela se envolva em campanhas, ela tem lado, sempre teve, e sempre participou da disputa política muito claramente.
Sim, aqui ou em qualquer lugar do mundo, né? No final das contas.
E a democracia no Brasil ela é muito frágil, e ela foi mais fragilizada pela grande mídia. Mas, enfim, com essa pulverização do WhatsApp, você não tem, não existe mediação, né? Esse monte de gente vomitando ódio, você não sabe nem de onde veio, para onde vai, quem que é, ninguém é responsabilizado, então vira... E
não
as pessoas
rosto,
reeditam,
né?
As coisas, compõem o contexto que quiser. Então é uma loucura, assim, em termos de informacionais, é um caos, né? Um certo caos.
Isso é muito perigoso.
E qual é o impacto disso? Como é que você recebe isso? Qual é o impacto disso? Só falou que é perigoso. Perigoso de que maneira? Como é que você racionaliza tudo isso, se é que tem como racionalizar tudo isso?
Bom, é claro que, de novo, o impacto é diferenciado. Quer dizer, vem para mim, eu fico... Eu não sou uma pessoa que fica em WhatsApp,
Facebook... Você tem outras fontes,
Facebook,
né?
Sim.
Você não fica refém disso.
Eu não fico refém, longe disso.
Mas
eu não tenho... Só tenho um Facebook institucional, que nem sou eu que trabalho com aquilo... Eu me lembro de uma frase daquele empresário, um grande empresário de São Paulo, que uns anos atrás, o Antônio Hermílio.
Sim.
Perguntaram para ele se ele ia muito a shopping. Ele falou, não, eu tenho mais o que fazer. E eu falei, eu não fico, porque eu tenho mais o que fazer. Eu gosto de ler, eu gosto, enfim, de tantas outras coisas. Todavia, chega sem que eu tenha acessado. Agora... O impacto sobre mim é de um tipo. Eu sou uma professora universitária, enfim...
Tem outras fontes.
Outras fontes de informação. Agora, o impacto sobre pessoas que não têm essa fonte de informação, que diferencia pouco, etc., é terrível.
É como você depura tudo isso.
Você não,
né?
Depura. E eu volto a insistir, o Brasil virou uma sociedade em rede, uma sociedade... na qual a tecnologia está mediando todas as relações humanas, afetivas, etc.
Sim.
Sendo que não conviveu antes com um processo de universalização da educação.
Nós pulamos várias etapas.
Nós pulamos etapas. Então, o que nós vamos assistir no futuro, eu não sei muito bem. Mas eu não sou uma pessoa pessimista, eu vivo repetindo a frase do professor Antônio Cândido, que uma vez falou para mim, eu repito porque eu gosto, porque eu tenho que me lembrar disso, só conservadores são pessimistas. Eu sou uma pessoa que não me considero longe de ser conservadora, porque acho que a mudança é importante, etc. Mas eu fico absolutamente horrorizada com essas coisas. Nós vivemos hoje a cultura do ódio, sem mediação, sem filtro, misturado com fundamentalismo. Todo mundo fala que o Brasil, os movimentos de direita apareceram, mas não é aquela direita. O Brasil profundo sempre foi conservador.
Sim, isso é verdade.
Mas não é esse conservadorismo.
Esse
juntou com fundamentalismo e com ódio ao mesmo tempo.
Dá uma coisa complicada.
E essa aí... comunicação que parece ela é caótica.
Sim.
No sentido, mas ela tem também, ela é muito dirigida e muito bem feita para, né, pegar públicos específicos e levantar aquele assunto que te toca.
Então... Desculpe, senhor Renato, eu queria só colocar, quer dizer, no streaming, você também não tem mediação mais. Você não
você vai teoricamente faz a mediação, porque você se liga ou se desliga a hora que você quer, mas você tem esse efeito que as coisas acabam chegando em você pelo lugar que você vive, pelas pessoas que você convive. Então você acaba absorvendo essa, vamos dizer, esse lixo, num certo sentido, né? Essa comunicação em grande quantidade e péssima qualidade. E isso é muito... teve efeitos nas últimas eleições nos Estados Unidos, aqui, na Hungria, você pode ver... na Itália, são vários países onde todas as eleições agora estão perigosamente contaminadas por esse tipo de comunicação, que é, ele vai no viés de confirmação daquela pessoa. Você é uma pessoa com fundamentalista religioso, você receberá aquela mensagem direcionando aquele político para que você odeie ele, para que você combata ele, para que ele seja o seu inimigo que você tem que queimar na fogueira. Se você tem, você é uma empreendedora capitalista e tal, você receberá determinado político como inimigo do capital, como um inimigo da concorrência, como um cara que vai socializar tudo. Então você direciona as mensagens para o ódio, né? E a partir do ódio você...
Agora,
você replica tudo isso, e a TV acaba replicando tudo isso, né?
Ela replica, ela está em crise. Assim como a grande imprensa está em crise, a TV também está.
A Globo foi chamada de socialista, Estadão...
E mais do que isso, eu queria aproveitar esse gancho da senhora, professora, da crise da TV, e a TV aberta, principalmente, está em crise, estão olhando direto para outras fontes, outras formas de mídia. Quer dizer, a Globo está juntando todos seus canais, digamos assim, num pacote só, coisa que nunca aconteceu. O SBT está de olho no YouTube.
É.
Né?
Está todo mundo de olho nessa nova possibilidade.
Exatamente. Essa crise, nem TV aberta, mas é chamada agora TV linear. Ganhou uma denominação nova. Essa crise, ela é determinante para uma mudança também comportamental de quem está do lado de cá da tela?
É possivelmente. Isso eu acho que é uma outra coisa que nós teríamos que ter dados mais precisos. Sim. Mas por que eu acho que possivelmente? Nós estamos falando da relação da televisão, enfim, dos meios de comunicação com a política. Uma das cenas mais notáveis da democratização do Brasil foi Ulisses Guimarães falando na televisão, nas diretas, aquela imagem. E foi a imagem dele promulgando a Constituição de 88, que a televisão veiculou.
Exatamente.
Aquilo era notável. Aquilo era um tipo de veículo, a televisão, num momento político decisivo no Brasil. E aquela figura do Dr. Ulisses, que era uma figura.
Sim. Né? Icônica, né?
Icônica desse país, importantíssima. Aquela figura, ele dizendo, está promulgada a Constituição Cidadã, ela teve um efeito na esfera pública brasileira enorme. O que está acontecendo hoje é que a esfera pública ela se esfacelou. O que é a esfera pública? Né? Trocando
muito. Isso para o nosso ouvinte, nosso espectador.
A esfera pública é o momento em que as instituições do mercado e o Estado se encontram com o mundo da vida, dos cidadãos comuns. E este momento é o momento da esfera pública. Agora, o que aconteceu? Esse lugar não tem mais. Foi ocupado pelas redes, pelo WhatsApp, pelo ódio, por isso, por aquilo. Pela internet.
Sim.
Tem uma pesquisa que de um livro um sociólogo peruano, mas ele é professor na França, e que tem um sobrenome italiano, Martuccielli.
Globalização.
E ele fez uma pesquisa na América Latina, que é sobre a política, a esfera pública e a internet. Esse livro foi editado, inclusive, parte dele aqui no Brasil pelo Instituto Fernando Henrique. É uma pesquisa que ele fez menos no Brasil, em toda a América Latina, menos no Brasil. E é claro que o Brasil tem um peso muito maior nisso tudo, não só por causa do volume de pessoas e de tudo, mas por causa da importância do Brasil na América Latina. a esfera pública, ela pressuponha algumas instituições que lhe acompanhavam. Representação. Você não tem mais representação. As pessoas se autorrepresentam. O domínio do conhecimento sobre as questões não tem mais.
Eu acho.
E a universidade está sendo questionada com isso. Eu tenho dito isso.
O diretor do INPE foi demitido porque os dados não agradaram.
Exatamente. Eu não acho que seja isso.
Não
concordo.
Acho e pronto.
Toda a pesquisa, toda a tradição jogada no lixo.
A ciência, a questão científica está em.
E eu falo a universidade, sentido. Aliás, um bom tema para vocês aqui da comunicação social da USP seria um seminário importante, fundo, pensando como a universidade está sendo impactada por isso. Nós perdemos a autoridade, que era baseada na pesquisa, é baseada no conhecimento, em coisas que se sedimentam. A universidade tem que responder a isso. E como é que às vezes ela responde? Que nós temos que também pensar, criando cada vez mais regras, mais regras, mais regras, o tal do sistema informatizado que foi e que torna a vida de cada um insuportável.
Tem um lado interessante em dessacralizar as instituições, num certo sentido, e questionar as coisas, mas cada coisa a seu tempo, né? Então, nós chegamos num ponto em que é isso. Você joga o conhecimento fora e não traz nenhum outro conhecimento. Você traz só assim, não gostei do que você fez, não concordo. Vira uma questão de opinião. Como diz lá a assessora do Trump, fatos alternativos.
Fatos alternativos, exatamente. Quer dizer, dentro desse caso, o quanto a TV... Nós estamos quase chegando na reta final do nosso programa. A gente merecia mais uma hora dele para a gente continuar essa conversa. O quanto a TV colabora para isso, professor Renato? Quer dizer, de que maneira?
Eu acho que a TV é um pouco refém dessa situação e, ao mesmo tempo, é um pouco culpada, porque ela, enfim, como toda a sociedade brasileira, não caminhou na direção de uma democracia, de uma divisão de forças, né? De ter mais voz, de pluralidade dentro da televisão. Não houve esse... A gente não chegou nesse ponto. E a gente rapidamente perdeu. Por exemplo, o Estado brasileiro tentou criar uma TV pública.
Sim.
Muito tardiamente, de forma trabalhada, e aí já desmontaram esse projeto. Então, a gente fez uma lei de TV a cabo que era interessante porque colocava o conteúdo brasileiro obrigatoriamente dentro das operadoras de TV a cabo, mas quase que já muito tarde, porque as TVs a cabo já não fazem tanto sentido.
Exatamente.
A TV, quando a gente brigou por uma TV, né, as pessoas brigaram por uma TV pública desde sempre. Quando chegou a TV pública, já era um pouco tarde demais. Sim. Quando chega a lei da TV a cabo, já é um pouco tarde demais.
Você está sempre no descompasso, né?
A gente perde muita oportunidade. E é isso, o ritmo do que vem de fora, do que vem nesse caos, é avassalador. Então você não tem um sistema capaz de contrapor a isso, né? E as pessoas ficam reféns.
Verdade, eu queria terminar com vocês, teríamos tantas outras coisas para conversarmos, mas eu queria terminar com uma pergunta para vocês. Nós estamos falando desse novo público também. Na comunicação, esse público, aquele que recebe as informações ou a programação, é o receptor, né? A TV seria o emissor, no caso, mas ele é o receptor. De uma forma geral, por conhecimento geral, ele é o espectador. Hoje é correto ainda chamá-lo de espectador, receptor, ou ele é muito mais hoje um consumidor? O que você acha, professora Maria Arminda, para nós finalizarmos?
Na verdade, o que era a teoria da recepção? Nos estudos clássicos sobre comunicações. Né? Aquela coisa, quem diz o quê, para quem, com que efeito. E depois tinha os estudos sobre recepção da sociologia americana. Eles apontavam para o quê? Que ali se pensava a chamada sociedade pública. O livro clássico do Wright Mills é isso. Né? É discutindo quando a tal da sociedade de públicos desaparece nos Estados Unidos. Mas eles diziam que a comunicação se dava em duas etapas, que pressupunham um filtro. Aí você tem o receptor clássico. Ele filtrou, recebeu o que é a partir da sua filtragem, e pronto. Isso desapareceu, porque as pessoas são consumidoras, ao mesmo tempo elas produzem.
Sim. São emissoras e receptoras.
Emissoras,
né?
Receptoras, tudo está misturado. E este é que é o grande drama. Na vida cotidiana da gente, eu não acho que a minha vida seja assim interessante, que valeria a pena dar exemplo, mas, eventualmente, quando eu vou fazer ginástica, sempre tem várias pessoas, e aí sabem que eu sou da USP e me fazem uma pergunta sobre política, sobre qualquer questão. Aí, eu, quando eu vou responder, todas respondem, dizem, não, porque é isso, porque é aquilo.
Já tem a resposta pronta.
Já está pronta e, finalmente, o fato de eu, eles me perguntam porque eu sou uma socióloga, eu faço pesquisa, sou da universidade, mas isso não importa mais. É, virou tudo equivalente, o domínio da equivalência. Olha, isso é... Tem um grande teórico sobre a equivalência.
Não, precisa, como eu disse, precisamos de um outro programa. Ou de mais um pouco de tema. Mas como nós não temos, eu queria fechar com o professor Renato. Só para fechar nessa pergunta que eu fiz para a professora Maria Arminda, ou para vocês.
Então, acho
espectador,
que,
receptor ou consumidor?
Eu acho que hoje em dia é tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Sempre a passividade total nunca existiu, né? Mas, com certeza, agora as pessoas estão... Se você pensar, há tempos atrás, como era utópico você dizer, nossa, cada um vai poder ter sua emissora de televisão e fazer ao vivo, parecia impensável. Hoje é possível. Mas isso melhorou?
Se é, né? Bom ou não,
melhorou.
Né?
Claro que tem muito conteúdo bom dentro dessa, sim, confusão, mas como a mediação é...
Tem séries na Netflix ótimas.
É muito difícil você... enfim, quem tem condição de chegar ao bom conteúdo? O que, que é o bom conteúdo? Né? O que, que é bom para mim? O que é bom para você? Então, a gente perdeu completamente o lastro que a gente tinha, que eram essas mediações, as mediações dos jornais, das televisões, dos grandes conglomerados com seus interesses, mas eles... Pelo menos você sabia com quem você estava lidando. Né? Hoje em dia... São campanhas feitas sabe lá onde, sabe lá de que jeito, e a gente fica refém disso tudo.
Continuamos reféns, né?
É.
Cada vez mais. Bom.
De outra forma.
De outra maneira, verdade. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença da professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, socióloga, professora titular e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESH. Professor Renato Levi, documentarista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Professores, muito obrigado.
Eu é que agradeço. Vim
obrigado
com
vocês.
Muito prazer aqui.
Um prazer obrigado. Imenso tê-los aqui. Essa conversa que merece uma continuação. Muito obrigado. O Diálogos fica por aqui. Obrigado. Apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hollenberg. Produção, editoria de atualidade do Jornal da USP. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br e também no nosso canal no YouTube, em youtube.com/canalusp. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.